De volta na CBN com CBN Saúde. Hoje a gente está falando um pouquinho sobre pré-natal. A gente ainda vai conversar rapidamente sobre partos no último bloco. Mas nesse momento com o Dr. Maurílio Palhares, ele que também é professor do curso de medicina do SESUMAR, nós vamos conversar ainda sobre dentro do pré-natal, sobre algumas questões que preocupam as mulheres. A gente falou aqui da necessidade de exames para identificar determinadas doenças, mas dentro desse período, é interessante que, às vezes, você pega um remédio, para a gente mesmo ali, um remédio para dor de cabeça, alguma coisa assim, e você olha lá nas contraindicações apontando, olha, esse medicamento não é recomendável se a mulher estiver grávida, se estiver gestante, né, se estiver esperando um filho. Então, tem medicações que são proibidas, tem que ficar atento a isso, doutor Maurílio?
Tem. Essa é uma questão delicada. Assim. Primeiro, uma coisa que eu costumo falar para meus pacientes em relação à bula. As bulas são feitas quando o medicamento é lançado primeiro, quando ele acabou de ser lançado no mercado. Mas os estudos continuam depois. E é muito difícil se fazer estudos de medicamento em gravidez. Então, a bula para a gestação nem sempre é confiável. Existem medicamentos que na bula está como contraindicado, proibido, e que depois já são liberados, às vezes com muito tempo de uso. E também tem o contrário. Medicamentos que foram inicialmente permitidos e depois foram proibidos. Então, acho que a melhor orientação realmente é conversar com um médico que seja atualizado. Né? Em termos gerais de medicação, eu gosto de orientar as medicações simples de uso corriqueiro. Né? Por exemplo, anti-inflamatório. Anti-inflamatório é uma medicação perigosa na gravidez. Ele reduz a produção de líquido, ele dificulta a formação das estruturas fetais no começo da gestação. Então, anti-inflamatório, por exemplo, medicamento para dor nas costas, para dor muscular, a gente costuma evitar. Né?
Entendi.
E aí, ao mesmo tempo, a gente já recomenda o que a paciente pode usar, porque é muito ruim deixar a paciente sem poder usar nada, né? Ah, ter uma dor de cabeça, vai ter que ir no hospital? Não é assim,
algum,
né?
Algum tipo de desconforto,
então, tal. Dipirona é tranquila, apesar de muitos médicos mais antigos não gostarem. A dipirona é um exemplo, por exemplo. Ela começou como permitida. Aí teve algumas complicações muito raras, então foi suspenso um certo tempo nos Estados Unidos. E o resto do mundo acaba copiando nos Estados Unidos. Mas depois de 10, 20 anos usando dipirona, voltou a ser liberada. Mas muita gente ainda não sabe disso e não recomenda. Mas a dipirona é permitida. Paracetamol é permitido. Né? Outra coisa importante, eu acho, é fornecer as medicações possíveis para a náusea. Em geral, as grávidas têm medo de tomar medicação. Mas para náusea, por exemplo, praticamente todos são permitidos.
Tem muita náusea,
tem muito vômito, né?
Isso.
No comecinho, então, às 12 semanas. Então, às vezes, a paciente passa ali 3 meses sofrendo de náusea e vômito, está com medo de tomar medicação, o médico não orienta, ela não vai e acaba que sofre esse período. Dramin pode, Plazil pode. E tem outras medicações mais novas, por exemplo, tem o Meclin, que ele não dá sono, que é uma coisa importante. Existe o Vonal, que é uma medicação que os médicos estão acostumados a usar, mas muitos não sabem que pode na gravidez, por exemplo. Então a gente tem ferramentas potentes para melhorar o conforto da paciente. Né? Medicações para azia são permitidas, que também é muito comum nesse começo de gravidez. Antiácido em geral. A gente só tem que orientar, por exemplo, que os antiácidos mais antigos, o leite de magnésia da avó, costuma dar diarreia, né? Ou hidróxido de cálcio, que também é outro antiácido mais antigo, ele dá constipação. Então a gente pode até usar isso a favor, ou se a paciente não precisa, se ela não tem constipação nem diarreia, a gente usa um que não interfira, né, que seja misto.
Okay.
O próprio omeprazol é permitido para gente que tem muita azia, refluxo, né? Então tem várias ferramentas para tornar mais confortável
esse período, esse, né, dia. Bom, uma coisa que preocupa muito as mulheres, aí falando especificamente sobre a estética, né? São as estrias, né? A estria, a flacidez que acaba aparecendo depois. Como lidar com isso durante o período da gravidez?
Assim como quase tudo no pré-natal, a abordagem tem que ser preventiva. Uma coisa importante inicialmente é orientar a alimentação. Porque o ganho de peso na gravidez às vezes é excessivo. É comum o paciente engordar muito. E por si só o ganho de peso já aumenta muito estria, já aumenta muito flacidez, né? Aumenta celulite. E é importante a parte estética hoje em dia, né? Mais efetivo do que falar para a paciente, ah, não engorda, é dizer o como não engordar. Então a pessoa ela pode manter a atividade física que já fazia antes, exercícios, inclusive musculação para quem faz, até as 20 semanas é seguro, né? Depois das 20 semanas a gente orienta um pouco em termos de exercício de baixo impacto, né? Com pouco risco de queda, mas é importante, é saudável uma rotina de exercício. A própria alimentação, por exemplo, é orientar a gestante que não existe isso de comer por dois. Não tem que comer por dois. Tem que ter uma alimentação saudável com um pouquinho a mais de calorias. São 500, não chega a 500 calorias a mais por dia que ela precisa. Então não é por dois, é um pouquinho a mais.
É bem menos que comer por dois,
uma coisa importante de fracionar as refeições, né? Comer de 3 em 3 horas. Sentir mais saciada com menos quantidade, isso é importante. Agora, medidas específicas para a estria é manter uma boa hidratação ao longo da gestação, é usar os cremes, e a questão de creme também é interessante, porque creme hidratante fora da gravidez geralmente tem ureia, e a ureia é proibida na gravidez. Então, é interessante
aí
orientar.
Tem que saber que tipo de hidratante usa.
Também é interessante orientar. Existe, por exemplo, óleo de amêndoas. O óleo de amêndoas por si só, ele funciona, mas ele tem outros componentes que também podem ser associados. Então a gente pode misturar diversos tipos de óleos para ter uma prevenção mais eficiente das estrias. Mas a estria mesmo é evitar ganho de peso, né? Outra coisa é protetor solar. A gravidez ela causa uma alteração que chama de melasma, que é um aumento das manchas no rosto.
É verdade,
na linha,
esse é um período que mancha
abdominal.
Bem, né?
Isso é evitável com protetor solar, mesmo em dia de chuva, em dia de no inverno, por exemplo, que a gestante ela deveria usar protetor solar diário, né?
E mas também, uma parte dessas manchas também, depois da gravidez, ela some,
boa parte,
né?
Some, mas algumas não. Tem algumas paciente que fica com essas manchas ainda por anos e anos, né? Então, o protetor solar também é outra orientação que já vai desde o começo no pré-natal.
Bem interessante isso. Quer dizer, são várias observações aí para evitar problemas e tem coisas que não tem jeito, né? Por exemplo, a gente falou sobre a questão das estrias. Às vezes, por mais cuidado que se tome, às vezes tem um fator genético, tem ali uma série de coisas acontecendo no organismo que pode levar à estria.
Varizes também é uma questão
varizes.
Comum. Varizes. Por exemplo, para as varizes. Existem... homem muitas vezes não sabe disso, né? A gente sabe que trabalha. Mas muitas mulheres usam aquela meia que vai até acima do joelho, né? E essa é proibida na gravidez. É uma coisa interessante. Você pode usar meia de compressão na gravidez desde que ela seja ou abaixo do joelho ou até a cintura. Então é uma outra coisa para se falar para as grávidas também.
E por quê? Prevenir. Por que essa até o joelho é proibida?
Quando a gente usa essa acima do joelho, ela concentra muito o fluxo sanguíneo na região da virilha. Então essa meia que fica logo que ela termina no começo da coxa, ali acima do joelho, ela aumenta varizes vaginais, aumenta hemorroida, aumenta varizes na coxa, né? Agora as outras duas, a meia abaixo do joelho, ela reduz muito as varizes ali no pé e na perna. E a meia até a cintura, ela reduz varizes também na parte superior. E pode usar, é recomendado, mas tem que usar certa, né? Outra questão que tem que ser falada para gestante é do punho. Algumas meias de compressão, ela tem o punho muito apertado. Então, hoje tem umas que vêm com o punho sem elástico, né? Porque se o punho for muito compressivo, aí também piora, porque aumenta o edema para baixo.
Acaba criando desconforto, né? Na região aí próxima ao abdômen.